Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga. Boa tarde. Vale, boa noite. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, superintendente de relações com investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da vídeo webcast dos resultados do exercício de 2013, que conta com a presença do Dr. Djalma Bastos de Moraes, diretor-presidente, o Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e o Dr. Leonardo George de Magalhães, superintendente de Controladoria. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 55 11 3193 8000 e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Passamos a palavra para nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Luiz Fernando Rola, para iniciar a apresentação.
Muito boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui na divulgação dos resultados completos do ano de 2013. Eu peço que desculpem o nosso RI, porque ele está com um fuso horário um pouco defasado, e, portanto, ele trocou um pouco o dia pela noite, mas isso é exatamente em função da nossa política de relações com investidores, de estar sempre próximo aos nossos investidores, onde quer que eles estejam e a qualquer hora do dia. A nossa RI, como sempre, é uma área que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desta vez, eu vou iniciar a apresentação já com a presença do Dr. Djalma Bastos de Moraes, nosso presidente, já reafirmando o nosso plano estratégico de crescimento. Todos os resultados que os senhores vão ver a seguir são resultado das decisões tomadas no âmbito do nosso plano estratégico de longo prazo. É um plano que nos tem dado a direção e, naturalmente, o contorno de todas as decisões que têm sido tomadas nos últimos anos. Crescimento é a nossa palavra-chave, e crescimento é o que nós temos feito, fizemos em 2013, não é mesmo, presidente?
Boa tarde, senhores. Como sempre tenho feito em nossa participação, eu dou apenas um pequeno panorama estratégico da nossa situação e, em seguida, os nossos profissionais da área mantêm o contato com os senhores. Para os senhores, observe um fato importante: um erro do doutor, do nosso companheiro, de trocar a tarde pela noite, gerou um gancho para o doutor Rola dizendo que nós não temos problema de horário. Para nós, o dia e a noite é a mesma coisa. Isso no que se refere ao tratamento que temos em nossa empresa com os nossos investidores. Mas eu gostaria de iniciar esse contato com os senhores sobre algumas notícias de jornal que nós estamos com lucro inferior em aproximadamente superior a 20% em
26,
relação
inferior a 26% em relação a
em
2012.
2013 em relação a 2012. Mas é preciso que nós tenhamos em mente que nós tivemos em 2013 uma atipicidade, ou seja, nós tivemos a conclusão da nossa CRC, que gerou dividendos de lucro para os nossos
Em
acionistas.
2012.
Mas é preciso que todos nós entendamos o seguinte: numa situação normal, o ano de 2013 foi, como havíamos prometido, melhor que o 2012. O nosso EBITDA, ele está na faixa dos 20%, né, doutor? E o nosso crescimento de 20%, e o nosso lucro líquido de 15%. Então, nós estamos dentro daquilo que havíamos formulado e prometido aos senhores. Isso é importante que nós entendamos e vemos também que em 2014 nós vamos pontuar os nossos trabalhos dentro daquilo que nós temos de promessa com os nossos investidores, de compromisso com os nossos investidores. Nós estamos considerando como desafios em 2013 a nossa aliança com a Renova, aliança com a Vale do Rio Doce, Taesa e Semigdê. Eu gostaria de passar o seguinte. Primeiro, uma informação importante para os senhores é que nós estamos participando dentro do controle de Renova. Como está sendo feita essa participação? Os senhores acompanharam que nós adquirimos um ativo da Petrobras de aproximadamente 800 milhões, não é isso, doutor? 800 milhões de reais. E este ativo está nos possibilitando, juntamente com o FIPE, participar de Renova. Então, nós estamos com um aporte de aproximadamente 1,5 bilhões, FIPE barra ativo da Petrobras, e consequentemente, ampliando de maneira sustentável o nosso parque gerador. Em seguida, nós temos a estruturação da empresa Aliança Geração de Energia, ou seja, nós estamos, juntamente com o Vale do Rio Doce, viabilizando a empresa de energia, de tal maneira que nós, com um aporte de aproximadamente 250 milhões, viabilizando a empresa de geração e adquirindo aproximadamente 4,1%, 4,41% na Norte Energia. Então, nós estamos dentro da Norte Energia com 14,18%. É 18? 14,18% na Norte Energia. Então, observem que nós, paulatinamente, estamos readquirindo aquilo que nós tínhamos de nosso parque gerador. Recentemente, adquirimos, senhores, houve até um fato relevante, adquirimos 10% também de Santo Antônio, ou seja, adquirimos três Marias dentro de Santo Antônio. Paulatinamente, mais essa aquisição da Norte Energia, nós estamos progressivamente viabilizando um parque gerador cuja concessão se dará provavelmente após 20, 25 anos. Então, mesmo que a 579 nós não tenhamos sucesso com aquilo que nós estamos lutando na justiça de São Simão, Miranda, então, o que nós estamos fazendo é, paulatinamente, ampliando esse parque gerador de tal maneira que nós tenhamos um conforto a partir de 2014, 2015, quando vence a concessão daquelas 18 usinas, nós estamos nos viabilizando e equilibrando esse parque gerador tão importante para a nossa empresa. Então, estes fatos são os fatos que julgamos estratégicos para a empresa, e gostaríamos de deixar os senhores tranquilos dentro deste ambiente, vamos dizer assim, não muito confortável que nós estamos passando, seja de possíveis racionamentos, seja de possíveis modificações em nossas legislações, possíveis problemas de nossa distribuidora. Nós estamos trabalhando para que tenhamos um equilíbrio e possamos, a partir de 2015, ter uma certa tranquilidade, seja em nossa distribuição, seja em nosso parque gerador. Isso é o que nós achamos de mais importante transmitir aos senhores. E eu gostaria, doutor Rolo, se o senhor tivesse mais algum fato.
É importante só ressaltar, presidente, que todos os projetos que nós estamos envolvidos, eles têm como objetivo assegurar um fluxo de caixa estável no longo prazo e previsível. Isso significa que os contratos que nós temos na Renova e que nós vamos viabilizar para a Renova são contratos também de muito longo prazo e que vão nos dar uma previsão de crescimento do fluxo de caixa nosso bastante clara e objetiva, não só em Renova, mas também na Aliança Geração, que é um potencial muito grande de viabilizar novas aquisições.
Não é nada, não é nada, uma renova são mais de 600 megawatts, não é isso?
Exatamente.
Então, meus senhores, é isso que nós queríamos transmitir e estaremos sempre à disposição. Eu deixo aqui a palavra com os nossos profissionais na área de TI e gostaria de me colocar sempre à disposição dos senhores para quaisquer perguntas ou eventuais problemas que possam existir. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde.
Obrigado, presidente. Agradeço a presença do senhor e vamos prosseguir então com a nossa apresentação, já focando em alguns temas que já são bastante relevantes e que o presidente já iniciou através dos investimentos de geração. A transmissão também para nós é uma área bastante promissora em termos de retorno, em termos de geração de caixa, como nos slides referentes à geração. Todos esses dois itens são previsíveis e são estáveis no longo prazo. Nós conseguimos fazer uma projeção desse crescimento através de oportunidades, tanto de fusões e aquisições, quanto também de novos projetos. Nós não temos tido muito sucesso, recentemente tivemos, nos leilões em função da nossa disciplina de investimento. Essa disciplina de investimento é que tem gerado esse fluxo de caixa robusto que nós temos obtido nos últimos trimestres. O que nos permite ter também uma política de dividendos bastante robusta e bastante estável e que nos gera recurso suficiente aí para remunerar os nossos acionistas de um modo geral. Então, a transmissão também é um segmento bastante estratégico para a CEMIG. A distribuição, também nós temos uma convicção bastante grande sobre a qualificação dos nossos ativos. Esses ativos são ativos que geralmente geram valor para os nossos acionistas, apesar de todas as dificuldades que as distribuidoras hoje passam em função desse alto custo da energia comprada. Nós temos tido alguns resultados já impactados diretamente por essa situação, mas, no entanto, nós temos uma confiança absoluta de que nós vamos obter os resultados que nós ambicionamos aí nesse segmento também. Por isso que nós seguimos investindo na distribuidora, na reforma do nosso parque de distribuição, na melhoria operacional dessa distribuição para que os nossos indicadores operacionais atinjam aquele patamar que nos conduzam à posição de liderança dentro do setor. Volta só um pouquinho, por favor. Esses indicadores são indicadores bastante importantes para nós, principalmente a frequência de interrupção de consumidores por ano, que já vinha já numa linha descendente bastante significativa e bem aquém daquela ambicionada pela ANEEL. Isso nos leva a uma condição bastante favorável aí no que se refere à performance da nossa distribuidora. Da mesma forma, o DEC, hoje nós estamos com o nosso DEC ao final do ano com 12,49%, aliás, 12,11, e comparado com 2,49, desculpe, eu inverti, 12,11 é a ANEEL e 12,49 é a nossa performance, que mostra que os investimentos que nós fizemos no passado resultaram realmente numa melhoria da performance e que vai naturalmente nos enquadrar aí dentro do quesito performance esse ano de 2013. Com certeza nós devemos ter talvez aí o melhor ganho de eficiência aí do setor. Vamos lá? Em termos de resultados, a receita líquida da CEMIG ela aumentou 13,5%, é um valor consolidado naturalmente, O Lagido aumentou 22%, já dentro dos números do IFRS, todos os dois valores. O lucro líquido, que saiu de 4.272.000.000 para 304, como o presidente mencionou, foi uma redução bastante significativa se olharmos somente os números, em função de que o número de 2012 estava inflado pelo resultado da nossa negociação do contrato de CRC com o Estado, o que gerou um ganho de 1.572.000.000. Se nós tirarmos esses valores, o lucro de 2012 ajustado chega a 2.700.000.000 e comparado com o lucro de 2013, mostra um crescimento de 15%. Isso é que realmente nós temos que nos focar, porque os ganhos que obtivemos, todo o esforço que foi feito, foi no sentido de ter efetivamente um lucro operacional com um crescimento constante, como tem ocorrido nos últimos anos. Vamos lá? A Gasmig, também, gás natural como um todo, é uma perspectiva bastante positiva para a CEMIG. Nós temos um mercado bastante demandante de gás natural, esse combustível, infelizmente, o suprimento desse combustível não tem sido suficiente para atender a nossa demanda nos próximos anos. Nós precisamos de suprimentos adicionais. Temos uma série de negociações aí com a Petrobras no sentido de aumentar esse volume de gás e com outros supridores aí, advindos aí, talvez, do resultado da pesquisa e perfuração de gás que nós temos aí no Vale de São Francisco. A Gasmig em si tem investido bastante significativamente nos últimos anos, no sentido de já estender o atendimento não só aos consumidores industriais, mas agora também a consumidores residenciais. Estamos no início dos investimentos para a construção da rede de gasodutos em áreas urbanas concentradas e que vai permitir aí um aumento da demanda significativa, atender essa demanda nos próximos anos. Já começamos, inclusive, em outras cidades do Estado, não só Belo Horizonte, mas no Triângulo Mineiro e no Centro-Oeste de Minas Gerais, a fazer os investimentos no sentido de atender essa demanda crescente, dado a confiança que nós temos na consecução desse suprimento de gás natural adicional. O reconhecimento do mercado com relação à CEMIG tem sido bastante forte também. Ano passado, ressaltamos o nosso relatório anual. É importante o prêmio que nós recebemos da Abrasca, da Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto. Essa premiação, ela mostra a qualificação e o conteúdo do nosso relatório anual. É a forma de comunicação com esses investidores e a precisão e a excelência das informações que foram veiculadas deram à CEMIG mais esse reconhecimento. Então, Jones, nós reiteradas vezes temos dito que é de extrema importância para nós esse reconhecimento em função de que ele prova que as práticas da CEMIG estão voltadas para a sustentabilidade. E o fato de que nós já estamos há 14 anos nesse índice, desde sua criação, já com duas vezes líder mundial entre as utilities, nos convence de que as estratégias de sustentabilidade estão sendo adequadamente implementadas e que a CEMIG, dentro da sua perspectiva futura, aí tem sua sustentabilidade assegurada. Também tivemos alguns outros reconhecimentos, o ISE da BMF Bovespa. Nós já tivemos também pela nona vez consecutiva a participação nesse índice e alguns outros, como índice de carbono eficiente, eleita entre as 10 utilities mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights do Canadá, além de integrante da segunda carteira de índice Dow Jones Sustentabilidade de Mercados Emergentes. E tudo isso representa aí uma consolidação da nossa visão de sustentabilidade da CEMIG. Vamos lá? Bom, agora para frente nós vamos nos dedicar aos resultados de 2013 para entender como é que funcionou esses resultados. Naturalmente, nós vamos apresentar de forma consolidada os resultados aí de 2013 comparados com 2012. Como nós já mencionamos, a receita líquida, por exemplo, nós tivemos um aumento de 3,5% comparativamente com 2013, sendo que nós tivemos uma redução significativa do consumo industrial, em função, naturalmente, do baixo desempenho da economia em 2013, mas que foi suplantado pelo crescimento do suprimento em função do alto custo, do alto preço do mercado spot, medido através aí do PLD. Nós tivemos um ganho substancial aí, em termos de megawatts, que foi originado da nossa estratégia, não só de preservação da nossa usina de Jaguara, mas também de prover um hedging ao risco hidrológico que aconteceu em 2013. Essa estratégia é que nos permitiu ter esse aumento de volume de energia vendida no mercado spot, que gerou naturalmente aí um ganho de receita. Nós tivemos um crescimento bastante forte na CEMIG-GT em termos de clientes, sendo que 42 deles foram clientes fora da concessão. A CEMIG-D agregou mais ou menos 250 mil novos clientes, com um crescimento aproximadamente de 3,3%. Vamos lá? As despesas operacionais foram reduzidas no geral. Nós tivemos, no ano passado, o nosso programa de desligamento, que aumentou um pouco a despesa de pessoal, mas o grande vilão do nosso aumento de custo foi a energia comprada, que naturalmente teve um custo adicional em razão do alto custo do PLD. Tivemos ganhos substanciais também de redução de encargos de uso da rede, que resulta da implementação lá da medida provisória 579, em função da renovação dos contratos de concessão de transmissão. Mas, de um modo geral, nós tivemos ganhos bastante positivos aí no que se refere a despesas operacionais. Nós temos um foco em redução de custos bastante agudo. Esse foco tem sido já uma constante nos últimos anos, e vocês podem comparar nos últimos anos, se nós fizermos a valor presente os custos dos últimos 5 anos, nós tivemos uma redução substancial no nosso custo operacional. Isso mostra que a empresa está focada na sua criação de valor, não só através dos investimentos, mas também na operação dos seus ativos existentes. Vamos lá? A Olagida, naturalmente, já calculado com base no IFRS, nós atingimos a 5 bilhões de reais. É a melhor performance aí do setor elétrico. Nós tivemos praticamente um aumento de 22% comparativamente com 2012. Tivemos, se nós fizermos o ajuste, considerando aí ativos e passivos regulatórios, nós vamos ter uma redução de 9,7%. O EBITDA seria de 4,7% em 2013 contra 5,2% de 2012. Mas o que importa é o nosso Lagida gerencial, né? Aquele que nós divulgamos aos nossos investidores e acionistas ao tempo da nosso encontro anual. Nós, a despeito de todas as dificuldades que obtivemos em 2013, em função do grande impacto que vocês vão ver proporcionado pelo aumento da energia comprada na nossa distribuidora, nós conseguimos ainda atingir o limite inferior do nosso guidance, que, portanto, nos coloca aí com quase 6 bilhões de reais de o Lagida gerencial de referência. Esse é um resultado bastante positivo. Se não fosse esse impacto da nossa distribuidora e nas distribuidoras como um todo, nós teríamos alcançado até a margem superior aí do nosso Lagida, né? E, como vocês podem ver, tem tido uma performance bastante sólida e que tem proporcionado aí a CEMIG seguir à frente com seus planos de expansão. O lucro líquido, que é bastante importante aí para os nossos investidores, uma vez que ele vai resultar no pagamento de dividendos, nós atingimos 3 bilhões de reais, aparentemente uma queda de 27%, mas na realidade o que nós tivemos foi um ganho substancial em 2013. Né? Esse ganho, apesar de que, se nós ajustarmos aí pela CRC e os passivos regulatórios, em 2013 nós tivemos um lucro menor do que 2012, mas mesmo assim, dado a condição de que nós operamos pela primeira vez sob as condições da medida provisória 579, que nos tirou da transmissora uma receita aí aproximadamente de 400 milhões de reais, mostra que nós conseguimos ainda, mesmo com os ajustes que foram feitos, uma performance bastante positiva, né? Essa performance aí nos coloca também no topo da performance do setor, né? Muito poucas empresas tiveram um lucro similar ao nosso, né? Perfil da nossa dívida consolidada também é uma dívida líquida bastante comedida, 6,2 bilhões de reais, de acordo com o IFRS, nós só consolidamos aquelas empresas que nós temos 100% de participação. Os indicadores mais importantes, dívida líquida sobre Lagida, está numa posição extremamente confortável, 1,2. A dívida líquida sobre a capitalização total também atinge 33%. Portanto, nós estamos muito bem posicionados para seguir fazendo os nossos investimentos com uma alavancagem que realmente vai nos permitir aí a investir um pouco mais em função dessa baixa alavancagem. Os indicadores principais da nossa dívida são o IPCA e o CDI, né, o que naturalmente nos coloca aí numa posição bastante tranquila no que se refere ao risco. Vamos lá? Os resultados da GT de 2013 também, eu lembro que nós tivemos um impacto em função da redução da receita da transmissão, é um impacto relevante, como eu disse, né? O nosso Lagida caiu 10%, 8,6%, quase 10%, atingimos a 2 bilhões e 960 milhões em 2013, o lucro líquido caiu 5,6%, em função exatamente da redução da receita da transmissão, apesar de que ainda está num nível bastante positivo em função das decisões que nós tomamos no sentido de proteger o nosso fluxo de caixa. Até mesmo por isso, a nossa receita líquida aumentou 12%, apesar do volume de energia vendida ter aumentado só 2,2%. Vamos lá? Esse é o perfil da dívida da GT, que também é extremamente confortável. Isso naturalmente reflete o compromisso que nós temos com os nossos acionistas de manter a qualidade financeira da empresa, a situação sólida e promissora da situação financeira da CEMIG GT. Ela nos garante aí recursos de crescimento aí no longo prazo. Né? Você vê que o vencimento da dívida está, mesmo nas piores situações, bastante confortável para os próximos anos. Nós não temos nenhuma pressão de caixa que nos permita colocar em risco aí a saúde financeira dela. Os indicadores são da melhor qualidade, nós precisamos até de alavancar um pouquinho mais a CEMIG GT em função do crescimento, porque ela começa a se tornar, se baixar mais o endividamento, um pouco ineficiente no que se refere ao custo de capital. Vamos lá? Os resultados, nós tivemos na CEMIG D um lagida de 44%, com um aumento de 44%, saindo de 889 para 1.287. 1.287 já é uma performance ruim em função do aumento da energia comprada, o mesmo em 2012, que foi também afetado no último trimestre de 2012 pelo crescimento lá do PLD naquela época, mas 2013 já foi um pouco melhor em função de que nós tivemos aí aquele subsídio dado ao consumidor no sentido de recompor os custos de compra de energia em 2013. Em função disso, nós recompusemos a um nível razoável, não é um nível que nós poderíamos estar oferecendo aos nossos investidores, mas que nos permitiu passar 2013 aí em condições melhores do que nós havíamos estimado aí com o crescimento da energia comprada, do custo da energia comprada. O lucro líquido também subiu bastante comparativamente com 2012, porque 2012 foi muito mais afetado pelo preço da energia do que 2013. A receita líquida, ela cai 3% em função da redução da tarifa de 2013, comparativamente a 2012, e com o volume de energia vendida aí a 4,1%. Isso foi muito positivo também. Eu acredito que com o que nós tivemos de redução de tarifa, aliado aí com a condição climática um pouco fora do comum, nós tivemos um crescimento da temperatura muito grande aí no verão, o que resultou no consumo de ar condicionado bastante forte aí por parte dos consumidores, que induziu esse crescimento maior aí. Vamos lá? Esse é o perfil da dívida da nossa distribuidora. Em condições normais, essa dívida estaria sem nenhum problema. Ela tem a sua base nos investimentos que foram realizados aí nos últimos anos. Entretanto, como a geração de caixa caiu, e, portanto, em função dos crescimentos de custo, em especial daqueles não controláveis, a performance dela ficou um pouquinho pior, apesar de que em 2013 nós tivemos uma melhora bastante significativa. Né? Nós estamos com 3,5 vezes o lagida, o que naturalmente dá um certo conforto aí para enfrentar essas situações aí no futuro. Vamos lá? Esse é o nosso fluxo de caixa, apesar dos investimentos que fizemos em 2013, que foram bastante significativos, né? Nós tivemos aí um investimento aí de 2,5 bilhões de reais, que foi bastante positiva e consumiu parte do nosso caixa, mas ainda assim, apesar de todas as mudanças aí da regulamentação, nós conseguimos aí manter o nosso caixa no nível bastante forte, né? Eu lembro que o pagamento de dividendos do ano de 2013 foi bastante relevante comparativamente com 2012, né? E ainda assim conseguimos acumular um caixa bastante forte. Vamos lá? Esse é o desempenho das ações. Nós tivemos em 2013 um yield de 9,2%, que consegue ainda sendo bastante atrativo, né? Apesar da desvalorização das ações, nós tivemos a CEMIG preferencial, ela ficou praticamente constante, e a CEMIG ordinária teve uma variação de 4%, o que foi bastante positiva, mesmo comparando com o Ibovespa, que teve uma redução de 15%, e com o índice das empresas de energia elétrica, que teve uma redução de quase 9%. Aliado ao yield, o retorno total do nosso acionista na CEMIG ordinária foi acima de 13%, e na CEMIG preferencial nós tivemos uma valorização de 9%, que vis-a-vis aí todo o ambiente que nós passamos foi extremamente positivo, né? Vamos lá? Bom, era esses os assuntos que a gente queria comentar com vocês. Naturalmente, vocês devem ter aí uma série de perguntas sobre o resultado, e nós vamos estar aqui para responder todas as dúvidas que os senhores tiverem. Podemos então passar à sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem da senhora Paula Kowarski, do Itaú BBA.
Boa tarde. Gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a estratégia da CEMIG GT. Você comentou, Rola, que o nível de endividamento estaria baixo, que teria espaço para alavancagem. Eu queria entender se você está falando em alavancagem pura e simples, se você está falando em crescimento na CEMIG GT, e como é que isso se acerta com a estratégia de crescimento através das outras joint ventures que vocês fizeram. Então, comentar um pouquinho sobre como é que vocês estão imaginando o crescimento em geração. Se vocês pudessem falar um pouquinho de como é que vocês estão vendo esse leilão de A-0, se existe possibilidade da CEMIG entrar vendendo energia ou não, com a visão de vocês. E também falar um pouco sobre qual seria a estratégia de comprar a Isagen lá na Colômbia, como é que isso se encaixa no portfólio de vocês?
Obrigado, Paula, pela pergunta. Ela permite a gente focar na estratégia de crescimento da nossa CEMIG GT. O objetivo nosso, como foi dito pelo presidente, é recompor o nosso portfólio de planta. Naturalmente, em 2015, nós vamos repassar ao governo federal algo em torno de 1.000 megawatts de capacidade, são aquelas 18 usinas sobre as quais nós decidimos não renovar o contrato de concessão. Em função disso, nós temos que recompor esse total, e os investimentos que estão sendo feitos pela CEMIG GT são exatamente aqueles que nós mostramos no início. Nós temos um aumento na participação na Renova, nós vamos fazer a capitalização da Renova, compramos a Brasil PCH e capitalizamos a Renova com os ativos da Brasil PCH. E a Renova em si, em função desse aumento de capital, ela tem também uma carteira bastante grande de crescimento de capacidade instalada. Ela vai chegar por volta de 2016 aí, com quase 2 mil megawatts de capacidade instalada e, portanto, dentro da participação que nós vamos ter em conjunto com a Light e com a RR, nós vamos ter uma capacidade adicional aí bastante expressiva e que vai recompor essa margem, essa capacidade que está sendo transferida para o governo federal. Além do acordo que nós fizemos com a Vale, que gerou, como vocês viram, uma empresa de 1.100 megawatts de capacidade. E com uma geração de caixa bastante sólida e praticamente com zero de dívidas. E isso vai permitir que essa empresa possa crescer também através não só de aquisição, mas também de projetos de novas plantas, né? Que naturalmente dentro da perspectiva que existe no setor elétrico, não só de plantas hidrelétricas, mas também de plantas térmicas, nós podemos estar investindo aí esses recursos. Então, a estratégia da GT é exatamente recompor o seu caixa na medida que a gente vai prosseguir fazendo os investimentos e também buscando oportunidades de aquisição. Eu já comentei aquelas anteriores, o presidente mencionou mais uma participação adicional em Santo Antônio em parceria com os investidores. Isso é um ponto bastante importante que nós gostaríamos de salientar, é que sempre nós vamos fazê-lo em parceria com investidores privados. Isso nos dá uma governança corporativa mais transparente, mais clara e uma certeza de que os resultados que estão sendo obtidos são os resultados que estão sendo comunicados ao mercado. Então, nós vamos fazer sempre dessa forma. Você me perguntou sobre Isarren, que é um projeto que nós estamos analisando. É um processo de privatização na Colômbia de uma empresa de geração que hoje tem 2.200 megawatts de capacidade instalada, praticamente hidráulica. Opa. E também tem um projeto que vai entrar em operação do ano que vem. Vocês me desculpem, mas parece que a estabilidade aqui não está muito coerente com os nossos investimentos. Então, tem que mudar um pouco com a base. Então, em função disso, nós estamos buscando uma parceria com um operador local, que é a empresa pública de Medellín, que é uma empresa de uma reputação ilibada lá na Colômbia. Já é um investidor multinacional, uma vez que já tem investimentos em outros países também. E, em conjunto com a CEMIG, nós vamos fazer uma proposta ao governo colombiano para aquisição das ações da Isarren. Nós ainda vamos convidar outros investidores para se juntar ao grupo, de tal forma que Isarren, para nós, vai representar uma oportunidade talvez única de adentrar ao mercado da Colômbia. O mercado da Colômbia, como os senhores sabem, não é um mercado grande comparativamente com o Brasil, mas ele tem uma oportunidade para que nós possamos obter a escala necessária para fazer a operação bastante eficiente na Colômbia. Então, essas são as razões, ao par de que também a Isarren, ela tem uma característica, as regulamentações na Colômbia são muito mais favoráveis aos investidores do que atualmente aqui no Brasil. E, portanto, faz sentido que nós façamos pelo menos um investimento lá na Colômbia que tenha uma visão de muito longo prazo.
Tá. Todo esse movimento explica um eventual não pagamento de dividendos adicionais ou isso poderia acontecer ainda na Assembleia em abril?
Não vamos pagar conforme a nossa política de dividendos. Né? Vocês viram que nós pagamos no ano passado, em 2013, 4 bilhões e 200 milhões, né, Léo? De dividendos, 4,600 bilhões de dividendos. Esse ano temos esses investimentos a fazer, mas vamos programar aí os dividendos com 50%. Nós temos que ser, a essa altura, um pouco comedido na declaração de dividendos em função de que os cenários ainda não estão claros para 2014, né? Tanto do ponto de vista de aquisições, quanto também do ponto de vista da performance operacional das empresas, em função, aí, como vocês todos sabem, da situação hidroenergética do país. Então, nós temos que ser hoje comedidos. Agora, a nossa política é, em havendo disponibilidade de caixa, em havendo talvez o adiamento de algumas das aquisições, com certeza, até o final do ano aí, nós estaremos declarando dividendos extraordinários.
Ok, sobre o A-0, desculpa, ficou faltando.
E não é A-0 da distribuidora que você disse?
Não, qual seria a estratégia da... Vocês teriam disponibilidade de, ou teriam vontade de vender alguma energia nesse A-0 ou não?
Tudo depende de preço, Paula. Isso vai depender das condições que foram colocadas lá pelo governo federal. Vocês viram que no ano passado não se viabilizou o leilão exatamente porque o preço colocado não era um preço atrativo para os investidores, né, para os operadores de geração. Se as condições forem razoáveis, com certeza nós vamos participar.
Tá,
se
okay,
é
muito
que
obrigada.
Nós temos capacidade de geração para serem vendidas em 2014.
Tá, ok, obrigada.
Obrigado, Paulo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
E não havendo mais perguntas, eu gostaria só de, nessa palavra final, reafirmar aí o nosso compromisso com os nossos acionistas e investidores. Nós estamos buscando as melhores oportunidades de investimento para que nós tenhamos os retornos adequados aos nossos acionistas. Esses investimentos estão, como sempre, bastante analisados e nós buscamos aí, talvez, as melhores, os ativos em que nós possamos capturar as maiores sinergias, né? Todos esses projetos que foram mostrados aos senhores aí durante a teleconferência são projetos que vão agregar valor para os nossos acionistas, né? Além de benefícios adicionais que naturalmente aí no transcorrer da operação desses ativos nós vamos capturar um valor ainda adicional, né? O melhor exemplo que nós temos é a Taesa, que inicialmente os investidores ficaram um pouco céticos com relação a essa aquisição, mas que com o desenrolar dos planos operacionais que implementamos, da gestão dos ativos dessa empresa, nós atingimos aí uma performance que talvez vai ser difícil outra empresa igualar. Da mesma forma, a confiança que nós temos nos investimentos da Renova, a Renova vai nos proporcionar um ganho bastante similar ao ganho que nós tivemos na Taesa. Ela tem todas as características necessárias para se tornar um caso de sucesso no futuro. E a CEMIG tem confiança absoluta, não só na gestão da empresa, mas principalmente na política e na estratégia de crescimento que essa empresa tem. Nós vamos adentrar ao bloco de controle, nós vamos ter uma participação efetiva no acompanhamento aí do plano de negócios da Renova, e nós temos confiança absoluta que teremos bastante sucesso lá. E da mesma forma, nos outros investimentos que fizemos. Então, a minha mensagem final, vocês viram em 2013 os resultados das decisões que nós tomamos em 2013. Foi um lucro de 3 bilhões e 100 milhões de reais. É esse o resultado que nós buscamos aí com as decisões estratégicas que são tomadas. E, com certeza, 2014 vai trazer ainda resultados mais promissores para os nossos acionistas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a paciência em nos escutar aí durante praticamente 60 minutos e nos colocar à disposição para questões mais pontuais que, por acaso, não foram respondidas aqui durante a teleconferência. A nossa área de RI está disponível, seja através de contato telefônico, seja através dos e-mails que o próprio Vélez já mencionou. Finalmente, agradecer a todos. Uma boa tarde.
A vídeo webcast dos resultados do exercício de 2013 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.